Antes do episódio que você vai ouvir agora, eu tenho um convite para você. No dia 28 de setembro começa a série Operação Stock Picker. Serão 4 lives onde eu e o Renatão vamos mostrar todas as oportunidades que existem nesse mercado. Seja para você que quer ser analista, quer trabalhar no mercado, tem um clube de investimento e quer virar gestor ou já quer virar um gestor de investimentos. Enfim, todas as oportunidades do mercado de ações nós vamos abordar em 4 lives. Se você não quer perder nada, se inscreva no link que a gente vai postar nas nossas redes sociais e siga a Operação Stock Pickers. Vejo vocês lá!
Show me the money.
Sim, tá começando mais um Stock Pickers, o maior, o melhor, o único, o inigualável podcast de ações desse Brasilzão. Eu sou o Thiago Salomão, apresentador deste programa que, ó, já vou abrir falando que é bem polêmico, né? O episódio número 69 vai trazer muita polêmica.
Muito polêmico.
Porque a gente vai falar de ESG mais uma vez, só que dessa vez, diferente do outro episódio que a gente trouxe o assunto para os investidores, apresentou investidores que defendem muito essa bandeira e fazem dessa bandeira algo com muito afinco, né, no mercado, tanto o Fábio quanto o Luiz, o Fábio da Fama, o Luiz da Pragma. Hoje a gente vai falar de duas empresas que talvez qualquer analista ESG deve tirar da sua carteira, ou pelo menos deve ter várias críticas, mas estou com dois gestores para falar de duas empresas que eles acreditam que, sim, é possível investir nelas e ser ESG ao mesmo tempo. Mas será que é possível isso mesmo? Não sei, a gente vai tentar descobrir hoje. Eu e meu parceiro de batalha, o Felipe Melo, do Mercado Financeiro, Renato Santiago. Tudo bom, Renatão?
Tudo bem. Prazer estar aqui. Melhor zagueiro do Paulistão, pelo menos, né?
É isso, cara, é isso. Mas não precisa mostrar as travas da chuteira. Se for mostrar, mostre com responsabilidade hoje para os nossos convidados, para eles voltarem numa segunda vez.
Não, é só jogando na lealdade, só na bola.
Ah, é igual o Felipe Melo. Um abraço, Felipe Melo, deve estar ouvindo o Stock Pickers. É, bom, mandar a primeira apresentação dos nossos queridos convidados. Eu vou deixar primeiramente se apresentar o Pedro Leduc, ele que é Head of Research da BLP Asset, mas vou deixar ele mesmo contar quem que ele é no mercado e qual que é a empresa que ele vai comentar aqui no programa. Pedro, perguntinha sincera do programa, quem que é você no mercado em 30 segundinhos?
Obrigado, Thiago, satisfação estar aqui com vocês, da Stock Pickers. Sou Pedro Leduc, responsável para análise de ações aqui na BLP. Tá, eu comecei minha carreira no banco JP Morgan, cobrindo as ações de alimentos e bebidas, Latam, isso foi lá em 2008. E então, passando pelo Brasil, México, cobrindo aí mais de 20 ações, e hoje estou na equipe da BLP, junto com meus sócios aqui, que fundaram a casa em 2008, com esse fundo multimercado, um de ações na rua, e JBS, como você mencionou aí, sendo uma das nossas mais importantes posições. Tá?
JBS é o investimento que o Pedro vai falar e vai mostrar que é possível ser ESG ou ASG investindo em JBS. Nosso outro convidado também tem uma empresa aí bem, vamos dizer, não muito bem vista pelos analistas ESG, mas ele vai mostrar onde que a empresa está melhorando nesses parâmetros. O nosso convidado é o Thomas Melo, gestor da Atlas One FICFI, um fundo de ação da Atlas, que está aqui na plataforma da XP, mas o Thomas tem uma história bem longa no mercado, também acompanhando o setor de mineração, já deu spoiler, é a ação da Vale, mas vou deixar ele mesmo se apresentar. Então, Thomas, a mesma pergunta para você, meu querido, quem que é você no mercado em 30 segundinhos?
Oi, Thiago, prazer estar aqui com vocês hoje nesse programa 69.
Ai, que delícia!
Programa especial, vamos falar um pouco de Vale, com certeza, mas eu sou, antes de ser o Thomas, o gestor, eu sou casado há 22 anos com a Roberta, tenho dois filhos, o Felipe e o Lucas. E sou gestor aí há 16 anos, investidor há 26, sou gestor do fundo Atlas One hoje, e é isso, estamos aqui hoje para falar um pouco de Vale, ver como é que ela se coloca aí nessa questão do ESG. Acho que tem muita coisa bacana para falar, vamos em frente.
É o pai do Felipe Melo, né?
Aí, ó, Thomas Melo.
É pai do Felipe Melo, perfeito.
E já deu para ver que também é buy and hold, né? Casado há 22 anos. E só uma perguntinha também importante. Há quanto tempo, Pedro, você olha para o setor de alimentos e bebidas? E, Thomas, quanto tempo você olha para a Vale?
Para mim, iniciou-se em 2008, tá? Eu comecei no JP Morgan como sell-side, já cobrindo o setor de alimentos e bebidas. Desde então, entre sell-side e buy-side, então, um pouquinho mais de 10 anos aí.
E você, Thomas?
Aqui do meu lado, dá até vergonha de falar, são 26 anos praticamente aí acompanhando a Vale. Desde que eu comecei como analista, foi um dos primeiros relatórios que eu escrevi, eu ajudei a escrever. Na época, eu participei da privatização da Vale, então tem uma história longa aí com a empresa. E é isso aí.
Boa. Também deixa eu apresentar a nossa convidada VIP, que, aliás, convidada, mas também vai ter quando quiser, dar algum depoimento, porque a opinião dela vai ser muito importante aqui, que é a Marcela Ungaretti, que é analista ESG do time da XP, do Research da XP. Então, Marcela, a mesma pergunta para você, por favor, quem que é a Marcela no mercado em 30 segundinhos?
Oiê! Bom, prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Eu já era do time de Research, agora assumi esse novo desafio, né, de liderar a frente ESG dentro do Research da XP. Estou bem empolgada, né, no início dessa jornada, descobrindo várias coisas. E é aqui o nosso objetivo, o nosso sonho grande, né, é ter, de fato, ESG 100% integrado às análises, fazendo parte do dia a dia dos analistas. E com certeza esse programa vai nos ensinar bastante.
Boa, a Marcela está aqui como convidada, mas obviamente se tiver qualquer coisa aqui que nossos convidados falarem que ferir os ouvidos e ESG da Marcela, por favor, ela pode pedir a palavra, que vai ser muito bem-vinda, beleza?
Combinado.
Vamos começar com o Pedro, porque o Pedro, eu já tive um papo com ele um tempinho atrás. Eu queria que você contasse seu relacionamento com a JBS, porque não vai só na tese de investimentos hoje na carteira de fundos da BLP, né? Você foi um dos analistas que, na época do Wesley Day, enquanto muitos analistas simplesmente pararam de falar da empresa, né, naquele evento fatídico, né, no dia 18 de maio de 2017, teve todas as conversas escusas do José Batista com Michel Temer, que, enfim, investidor lembra porque trouxe um circuit breaker aqui no Brasil e muitos danos no mercado, mas também na política. Mas a JBS foi o pivô de todo esse escândalo. E você soltou um relatório recomendando a venda da empresa, revisando suas projeções uma semana depois de tudo aquilo. E hoje você tem ela como uma das ações preferidas da carteira. Acho que vale a pena trazer esse remember histórico aí do seu envolvimento com a JBS.
No meu histórico com a empresa, no mercado de ações, já como você bem colocou, eu cobria ela como analista de sell side na época da gravação do Temer, né? E eu escrevia para um banco internacional, ou seja, para um público bem amplo e de grande maioria estrangeiros, né? Então eu vim acompanhando com esses investidores a empresa desde a sua criação, né? Aquisições, fusões e capítulos polêmicos como esse. E quando estourou essa crise, cara, muitos dos meus competidores ficavam com medo de escrever, ou preferiam não escrever, ou simplesmente pararam de cobrir o papel, deixando esses investidores no vácuo, né? Ou sem amparo para sequer discutir o que estava acontecendo aqui no Brasil. Eu segui uma postura diferente, eu segui escrevendo bastante, no caso, até acelerei a publicação de relatórios, e isso acabou me dando bastante vantagem, né? E é uma lição que a gente carrega na BLP até hoje, né? A gente não deve se deletar ações por estarem com problemas de ESG. Existem oportunidades que nascem com isso, né? E ao seguir escrevendo, cara, eu tive a oportunidade de discutir o case com investidores do mundo inteiro, desde fundos americanos, aí gestores, celebridades que existem por aí, até fundos soberanos, asiáticos, árabes, que vinham visando uma posição estratégica nesse maior fornecedor de carne do mundo, né? Ou até os europeus que hoje venderam toda a sua participação e fizeram isso de maneira pública, né? Então eu acompanhei isso como um consultor independente, né? Um sell-side, nesse processo todo de depuração do que estava acontecendo na empresa, principalmente na questão de governança na época, né? E essas interações, cara, me ajudaram a entender muito onde o calo aperta para o investidor, né? Onde o investidor hoje reclama ou reclamaria de ESG na JBS. Eu passei por isso, né? Então, ajudando eles a identificar o que poderia ser feito e vice-versa. Então, hoje eu sei onde é que são essas infecções, vamos dizer assim, e os remédios que o investidor quer ver. Então a gente aqui na BLP usa isso, cara, essas possíveis, né, medidas que a empresa pode fazer e tal, como uma avenida de criação de valor para o nosso cotista, né? A gente evita ignorar a ação, acho que isso não é vantagem para ninguém, né? Até o exemplo aí de Vale, quem ignorou ela depois de Brumadinho perdeu uma bela valorização. Então, certamente ignorar não é o melhor para os nossos cotistas, né? Então, o ESG ele faz parte do nosso processo de análise e alocação de capital, mas não de maneira de deletar a ação. A gente se vê muito mais uma ferramenta de engajamento e descobrimento de valor para os cotistas, né? Vamos dizer que são um ativismo sustentável aqui que a gente tenta fazer usando o ângulo ESG para abordar as empresas, ver o que elas estão fazendo e, se isso for legal, de repente, vale uma posição que isso sim vai destravar valor. Posso seguir aqui também, né, nesse episódio que você mencionou, Thiago, que logo após a gravação do Temer, né, eu revisei a minha recomendação da ação para venda. Na época ela estava a R$ 8,00, eu recomendei os investidores a venderem com preço-alvo de R$ 5,00. E a razão principal é que a empresa tinha 30% da sua dívida, que eram 60 bi, então uns 20 bi de dívida vencendo nos próximos 12 meses, e o cara tinha só na casa de 10 bilhões em caixa. Então ele tinha muita dívida vencendo no curto prazo, pouco caixa, ou seja, ele ia precisar rolar dívida no meio desse cataclisma que se criou com a gravação. Então os bancos precisariam rolar a dívida para o cara, que parecia muito difícil, né? Com essa imagem manchada de ESG, de governança, com o balanço frágil, com possivelmente sem se auditar por muito tempo, né? Então eu achava que a empresa ia ter que encolher para sobreviver ou os bancos iam arrancar um bom pedaço dela.
Até no, desculpa só, aqui no relatório que você fez, você até colocou no título, né, um value trap risk, né?
É, exatamente. O pessoal, não, é barato, mas pode ser uma empresa metade do tamanho que ela é hoje, porque ela vai precisar levantar a caixa de alguma maneira, né? Isso foi, cara, no final de maio de 2017, né? E a ação ficou sofrendo, foi lá para, sei lá, R$ 6,00, não chegou a bater 5, mas passou por poucas e boas, e passou um mês, mais ou menos, e a empresa anunciou um pacote de venda de ativos e que estaria renegociando com os bancos essa dívida vencendo no curto prazo. Nessa época, o Wesley Batista, que era o CEO, o irmão, no caso, me chamou para uma reunião lá, falou, pô, Pedro, legal, vem aqui, vamos conversar da sua tese aí de venda da nossa ação. E ele explicou para mim o que a empresa estava buscando a fazer, né? Então, ele falou, cara, como a gente publicamente já anunciou, a gente vai vender ativos e vai renegociar com os bancos. Acho que não é de interesse de ninguém enforcar a maior empresa, um dos maiores empregadores do Brasil, né? Falei, tudo bem, Wesley, assim, se você entregar, eu mudo minha visão. E, enfim, passou pouco tempo, cara, até aí meados de julho, finalzinho de julho, a empresa anunciou ter conseguido rolar esses 20 bi em dívida, ia vender ativos, entregou aí alguns bons ativos, Vigor, confinamento nos Estados Unidos, ativos de bovino aqui na América do Sul, uma operação de frango no Reino Unido, e a empresa conseguiu rolar a dívida, desalavancar o balanço e seguir operando. E logo na sequência, acho que foi no mesmo dia, eu recomendei novamente uma posição neutra, não mais vendida, porque a empresa ia sobreviver de um tamanho muito maior que eu imaginava. Ela conseguiu entregar em poucos meses algo inimaginável na época, né? Que era rolar tudo isso de dívida, bilhões, e vender ativos ao mesmo tempo. Outra lição, né? Que a gente carrega aqui na BLP. Cara, a empresa está com um problema ESG, está com um problema de balanço, não vamos ignorá-la. Vamos entender o que ela pode fazer para adressar isso. E se tem uma oportunidade, se está distorcido o preço da ação por isso, acho que o nosso cotista pode se aproveitar.
Agora, só como é que foi o processo? Você recomendou a venda, a empresa começou a fazer toda essa reviravolta, mas quando que vocês voltaram a ficar otimistas com a empresa? E até acho que é legal para você contar um pouco da sua transição, porque nessa época você era sell side e hoje você está no buy side, né? Está ali do lado de quem toma a decisão. Como é que foi, quando que de fato você começou a ficar otimista com a empresa, mesmo com todos os problemas de governança que a gente vai chegar lá também?
Exatamente quando eu mudei para compra eu não lembro agora, tá? Mas eu entendi que nessa época uma recomendação de venda já não era mais necessária, porque essa faca que estava cortando o case, né, que era uma dívida gigante, problema de credores, balanço, essa faca tinha sido sanada, né, e a empresa poderia voltar a operar o seu dia a dia e, assim, sem dúvida, é uma das melhores de execução em seus determinados setores hoje, né, se comparada com qualquer peer. Então, eu tive recomendação de compra há muito tempo, depois disso também, e assim, eu era um analista muito ativo de sell side, eu mudava muito rating, tá? Então, por isso, exatamente, não lembro quando eu dei buy logo depois disso, Mas esse sell, depois encontrar com o CEO, entender, e eles entregarem o que haviam prometido, isso me fez realmente ficar menos negativo na época, e logo depois deve ter vindo uma recomendação de compra.
Mas, ô Pedro, deixa eu só perguntar uma outra coisa, que o Joesley Day, ele teve aquela queda, né? Teve aquela questão toda da gravação, mas na verdade foi um combo, né? Porque também teve a questão da suposta manipulação do mercado, que eles viraram réus em seguida, né? Aí, assim, eu imagino que ele não tenha conversado com você sobre isso aí quando você foi lá falar. E como é que ficou isso aí dentro da sua análise? Porque, só para lembrar, né? Existe uma venda, eles fizeram uma venda grande de ações muito próximo ali de quando essa história estourou. E hoje eles tomaram multa da CVM, se eu não me engano, e agora eles são réus, né?
Não, mas também teve uma operação com dólar também deles, né?
Cara, teve inúmeras, viu?
Ah, é, teve a do dólar
a
também.
A minha pergunta era nisso também, como é que foi esses... Eu ia perguntar sobre como foi esses encontros aí, mas acho que o Renatão trouxe a pergunta de uma maneira mais completa, mas como é que é se encontrar com o CEO e falar, e aí?
Eu ia te perguntar se você gravou a conversa, mas achei que ia ser deselegante.
Tem que manter isso, viu?
Olha, foi bem interessante que todas as reuniões com ele são... Esses caras são bem sinceros, assim, e realmente ele... Falei, bom, agora que já temos, né, leniência, delação, tudo em andamento, cara, como é que o dinheiro saía da empresa, né? E o que vocês vão fazer para arrumar isso? E ele foi me explicando. Isso a gente vai fazer diferente, isso, daquilo, comitês, auditorias, tudo novo para tentar tapar esses buracos de onde saiu o dinheiro. Agora, quanto à análise de multas ou a processos na CVM, etc., cabe a nós tentar quantificar isso como analista, né? Qual que é o desconto que vai ser dado no múltiplo ou qual a multa que efetivamente é um desembolso de caixa da empresa. E quando a gente está falando de dezenas de bilhões de geração de caixa ano, apesar de ser infeliz você ter que pagar uma multa, ela fica pequena dentro do preço da ação de uma empresa deste tamanho. Então eles conseguiram, acho que, passar sem maiores estragos no balanço. E como analista, a gente ia colocando alguns descontos no múltiplo ou no caixa mesmo, para esses eventuais desembolsos, e toca a vida, cara. Assim, a empresa segue com os ativos belíssimos dela, se ela precisar vender de novo, ela vende igual ela fez no passado. Assim. Então incorporar isso em desconto ou fluxo de caixa, e não, de novo, não ignorar, somente porque, né, teve coisas erradas aí sendo feitas no meio do caminho, né?
Pedro, acho que a pergunta principal aí, mas até para o papo não ficar tão longo, eu queria muito, acho que a gente vai ter que fazer um episódio depois para você contar como foi a cobertura da JBS naquele momento lá, acho que tem uma história para contar ali, mas já voltando para os dias atuais, primeiro a pergunta mais óbvia, né? Como investir numa empresa, como ter a certeza, se é que é possível usar esse termo, de que algo como... isso que aconteceu no passado não vai acontecer de novo. E aí eu também já queria entrar num outro ponto do ESG, porque até o momento a gente está falando muito na parte de governança. Mas a atividade pecuária também é tida como um dos grandes vilões aí do aquecimento global e como que a JBS se encaixa como tese de investimento ESG, tendo toda essa questão.
Bom, legal. Da parte de podemos ter certeza que pararam, acho que certeza difícil, mas a razão para que a JBS era usada, né, vamos dizer assim, no projeto político maior, essa razão hoje não existe mais tanto. Né, não existem mais as doações políticas por parte de empresa, acho que o envolvimento da própria família na política hoje já é bem menor. Né, e no final das contas, né, o que se lê por aí em livros, etc., que com as construtoras na época todas ferradas, já na Lava Jato, Petrobras com problema, tinha sobrado uma grande fonte de dinheiro ali, que era a JBS. E isso, com a delação e a gravação, eles estancaram. Falaram, pô, quem vai ficar recebendo dinheiro nosso pode entrar na minha delação. Então acho que isso amenizou um pouco. Em termos práticos, se a gente olha o SG&A, né, que são as despesas administrativas, operacionais da empresa, elas vêm reduzindo nos últimos anos. Então, se você superfaturava um contrato de fornecimento de algo ou um serviço de algo, né, que era uma maneira de você tirar o dinheiro da empresa, você diminuía a margem operacional e isso aí ficava visível nos balanços. As margens melhoraram bastante desde então. Então, nos evidencia que talvez tenha parado de sair onde não deveria estar saindo dinheiro. Fora os comitês que foram criados, as auditorias, e hoje você tem lá dentro a própria PGR, hoje dentro da empresa, concluindo a sua investigação. A JBS provisionou e pagou já R$1,5 bilhão de reais por esse episódio, pagou com créditos fiscais, que é legal também, né? Mas isso, hoje ela está em muita evidência, acho difícil elas estarem repetindo, nem de interesse deles, acredito ser mais isso hoje, né? E eles estão em processo de fazer uma listagem nos Estados Unidos, onde teria um enforcement aí de governança muito maior, já com um board independente, etc. Então, acho que eles estão vislumbrando já um valor muito maior do que ficar tirando tequinho aqui dali para um projeto político. Tiago, se você quiser que eu entre na questão ambiental agora, porque essa de governança é importante, sim. Né? Eu acho que ela sempre foi o maior problema da ação. Hoje virou um pouco ambiental, mas a gente pode falar dos dois. Né? E eu acho que existe uma vontade na empresa de adressar isso, existe a capacidade na empresa de adressar isso. A gente teve uma reunião recente, faz poucas semanas, lá com o time, justamente para falar disso. Né? E a gente entendeu que, sim, eles estão trabalhando para algo bem robusto e grande no tema ambiental. Né? Eu acho que não demora para a gente ter um mercado vendo isso, né? Eu acho que eles estão trabalhando numa apresentação para o mercado para tentar adressar isso. E enquanto a gente espera, cara, o que nos dá conforto de carrego é o aspecto financeiro. Né? Um múltiplo extremamente descontado, ela negocia aí a 4 vezes EBITDA, os peers entre 6 a 8, resultados extremamente fortes, a gente deve ter um crescimento de EBITDA aí no segundo semestre de mais de 30%, crescimento esse em dólares, né? A maior operação deles é nos Estados Unidos, um management de execução fenomenal, acho que o melhor da indústria disparado, e algo que não é ilusão, não é contabilidade, é uma geração de caixa que a gente vai ter de quase 30% do seu market cap nos próximos 12 meses. Então a gente consegue esperar até ter esse destravamento de valor de ESG, justamente pelo valuation bom, pela geração de caixa formidável.
Thomas, depois a gente volta para falar mais de JBS, mas queria acho que pedir para você resumir seus 26 anos cobrindo o Vale, e não vou fazer isso, né? A gente pode já passar para os tempos
não,
atuais.
Pelo amor de Deus, não faça isso.
Você falou, então, quando você começou a cobrir Vale, era estatal ainda?
Era estatal, foi em 94, a empresa foi privatizada em 97, Então, eu peguei a Vale estatal, mas a Vale nunca foi uma estatal igual às outras, né? Porque ela concorria no mercado internacional e isso dava a ela um diferencial em relação às outras estatais. Ela sempre foi tocada como uma empresa privada. Mas vamos lá, vamos falar de Vale um pouco.
Então, por favor, nos conte aí de Vale. Só antes, quando que você parou de chamar Vale de Vale do Rio Doce? Porque o problema dos pessoal que cobre
Se
Vale...
é que parou.
O pessoal das antigas ainda chama de Vale do Rio Doce, ainda o pessoal fica Vale do Rio Doce, que isso? É a Vale, né?
Eu chamo a Vale de Vale do Rio Doce, eu chamo a Suzano de Aracruz, é uma confusão dos diabos. Mas eu acho que isso entrega a minha experiência no mercado, vai?
É experiência.
Sabedoria, se Deus quiser. Não, eu acho que a Vale é uma história fascinante, né? Eu acho que ela está completando aí 78 anos de vida agora em 2020. E ela é uma empresa que sempre foi bem vista, respeitada. Eu acho que a própria eficiência dela e a qualidade do seu produto e como ela ajudava nas comunidades, operando em lugares remotos, né? A Vale sempre foi muito bem vista por todo mundo que conhecia ela, né? E eu acho que no dia 25 de janeiro, toda essa reputação que a Vale construiu em 77 anos, ela infelizmente destruiu ali em cerca de um minuto com o rompimento, né, da barragem de Brumadinho. Mas isso, de forma alguma, eu acho que, né, destrói o que a empresa construiu do ponto de vista do legado dela. Eu acho que ela tem um desafio enorme aí de reconstruir, né, a sua reputação, que não é fácil. Você não vai construir uma coisa que foi feita em 77 anos em 2 anos, mas eu acho que ela sofreu um chacoalhão merecido e agora está num processo de reconstrução que eu acho fascinante. Então eu vejo, né, assim, a história da Vale nesses 26 anos, muitos altos e baixos, mas ela sempre foi uma empresa que se preocupou muito, né, com a sustentabilidade. E isso ganhou um termo, né, é um novo, né? Porque ESG está aí há mais de 20 anos, provavelmente, sendo usado, mas eu acho que ganhou uma força relevante nos últimos 2-3 anos, principalmente aqui no Brasil. E a gente precisa entender como é que a empresa está se adaptando a essa realidade nova, essa demanda dos investidores, essa demanda da sociedade. E eu acho que ela está fazendo um trabalho excepcional, mas que vai ser, né, demorado, porque não é uma coisa que você se resolve rapidamente. Mas a Vale, né, na sua grandiosidade, eu acho que ela está passando por um processo aí de reconstrução de imagem, reconstrução de como ela enxerga, né, a dinâmica do ESG. Eu acho que é uma mudança, assim, eu acho que o Leduc falou com muita propriedade, eu acho que é uma transformação cultural, né, que a empresa tem que passar. A gente não pode jamais pensar que isso vai ser um processo rápido, porque não é. E essa transformação cultural, ela tem que permear a empresa nos seus 150 mil funcionários, né, nos 20 países que ela atua, 5 continentes. Então é um processo bastante desafiador, mas eu acho que a administração da empresa, ela realmente encampou isso. Isso veio de cima para baixo, que é super importante frisar também. Eu acho que tem que nascer em cima e ir permeando para baixo. Eu acho que a empresa está fazendo um bom trabalho nisso. Agora, é claro que não vai ser fácil.
Ô, Tomás, só sobre esse bom trabalho, a grande questão é que o gatilho para isso veio depois de uma grande tragédia, né, que aconteceu com a empresa. E até no episódio que a gente fez sobre ESG, os analistas que vieram aqui, os gestores, eles falaram que eles têm muita dificuldade de entender o que, que a Vale está fazendo, né? E até por isso que eles acham que a Vale tinha que ser um pouco mais vocal nesse processo, mostrar, deixar mais claro. Eu queria ouvir de você o que, que a Vale já está fazendo que mostra, de fato, uma preocupação nessa frente sustentável, né? Porque você disse que ela teve essa preocupação a sua vida inteira, mas por um minuto uma grande tragédia colocou tudo isso abaixo, né? Tirou toda o que era história, acabou virando dúvida, né? Porque foi algo que acaba com qualquer imagem, qualquer reputação, né?
Eu acho que é uma ótima pergunta. Na verdade, né, quem conhece a Vale entende que sustentabilidade sempre foi um dos pilares, né, da empresa, né? Ela atua em lugares remotos onde não tem quase nada. Você imagina o que era abrir Carajás ali na década de 70, 80, né, construir uma ferrovia de 900 quilômetros, escola, hospital, infraestrutura, né, para um lugar absolutamente sem o governo estar presente. Então, assim, a Vale sempre teve uma consciência de sustentável forte, mas isso, obviamente, não foi o suficiente, talvez não, com certeza, para, né, que a tragédia de Brumadinho ocorresse. Mas o fato é que em 2018 ela já tinha metas, né, sobre ESG. Então, assim, esse negócio não vem pós-Brumadinho. Então, assim, é claro que pós-Brumadinho a coisa se acelerou de uma forma dramática, e com razão, né? Mas hoje a empresa está absolutamente focada aí nos temas mais relevantes que o ESG traz. Então, por exemplo, a gente pode falar de segurança, mudança de clima, governança, as barragens, os depósitos de minério, criar, né, barragens seguras, ter os tailing dams, que é onde você coloca o rejeito do minério em um lugar seguro. E já existe uma diretoria de sustentabilidade, ela foi obviamente fortalecida, mas já existia. Ela está com metas muito bem definidas aí em relação a vários KPIs, né, os mais óbvios, CO2, que ela quer, né, zerar até 2050, acho que antes disso ela não consegue zerar isso tanto no escopo 1, 2 e 3, mas ela tem um trabalho forte de reduzir pelo menos o escopo 1, o escopo 2 de forma relevante, aí zerar até 2030, talvez. Ela está trabalhando com todas as agências para que as agências entendam melhor o trabalho que está sendo feito, né? No início desse trabalho eram mais de 50 gaps aí que foram identificados, a Vale rapidamente fechou mais de 30 desses gaps aí. Então tem, assim, tem um trabalho enorme que está sendo feito, e existe também um desafio da empresa, né, de se aproximar das comunidades onde ela atua, né, escutar o que essas sociedades vão demandar da Vale Porque quando você está começando alguma coisa, por exemplo, no projeto Carajás, né, você chega lá e você começa, você não escuta ninguém. Né, você não escutava ninguém naquela época. Hoje é super importante a Vale entender, né, o que a comunidade quer dela, porque, né, esse negócio, você não, a comunidade não vai aturar mais ter a Vale. A comunidade vai sim querer ter a Vale como, né, uma parceira comunitária, mas vai demandar da Vale, né, todos os padrões de segurança absolutamente, né, sendo respeitados ao extremo. Né? Você tem que ter uma meta zero de fatalidade dentro da empresa. Você tem que ter uma meta quase zero de lesões, né, que façam que você não, que o empregado não possa, não trabalhe. Então você tem toda uma dinâmica aí que está sendo trabalhada e isso demora um pouquinho, não tem jeito, gente. É, assim, é um trabalho longo, é um trabalho absolutamente complexo. Você imagina você, né, administrar o ESG dentro da Vale, né, na sua relevância praticamente ao tamanho de um, sei lá, um país aí em termos operacionais. E você, esse trabalho está sendo feito, por exemplo, em 2021, a Vale vai definir todos os KPIs importantes, né, em relação a ESG. Isso tem que ser divulgado, né, para que a gente possa acompanhar melhor, para que a sociedade possa entender melhor como é que a Vale está, né, abordando o tema de forma absolutamente, né, sem constrangimento, que é super importante. Né? A gente olha aí globalmente, eu acho que um diferencial, por exemplo, que a BHP tem em relação à Vale, é que a BHP, ela aborda esse tema sem constrangimento. E eu acho que a Vale ainda tem um constrangimento dado para o Madinho. E isso tem que sair, né, por completo. Por exemplo, a Vale está implantando o que ela chama de Vale Production System, né, que é o VPS, que é trazer método e processo para o que importa, né, que é o que é a produção de minério, a produção de cobre, de níquel. Não importa o produto. Né, a gente não, assim, claro que o produto final é importante para a siderurgia, ou o níquel é importante para a bateria, para a cirurgia também, enfim, mas a vida é mais importante do que tudo, então você tem que ter um processo absolutamente robusto, né, que abrace todos os componentes, né, que são impactados aí pela Vale. Então, assim, tem todo um trabalho que está sendo feito, eu acho que é um trabalho extraordinário, ele não é simples e ele não vai trazer, né, resultados imediatos, mas eu acho que com certeza a Vale está no caminho certo, e ela está fazendo tudo o que ela pode e provavelmente vai fazer mais para surpreender positivamente aí nos próximos anos.
Ô, Thomas, eu não sei se o Renato ou a Marcela tem uma pergunta, mas a pergunta que eu vou te fazer é basicamente o que eu tenho perguntado para todos os stock pickers que a gente conversa aqui, né? Porque, curiosamente, a Vale aparece como uma das ações mais presentes nas carteiras de gestores de fundos de ações nesse momento. Mas quando você conversa com os gestores que levam a bandeira ESG de maneira mais ativa, eles repudiam o investimento em Vale. Né? Então eu sempre pergunto, por que investir em Vale? E muita gente fala, né, do cenário também está favorável para Vale, mas eu vou pegar a resposta que um gestor me deu, que foi que ele considera as questões ESG na Vale. Ele coloca isso tudo na conta, mas mesmo com essas questões, e que deveria deixar, vamos dizer, diminuir a atratividade da Vale, o valuation dela continua ainda bem interessante. E como o preço acaba sendo determinante para tomar a decisão, ele acha que vale a pena investir na Vale. É mais ou menos por aí a sua tese. Eu queria saber, você que acompanha tanto tempo assim a Vale, como é que você vê essa percepção de risco da empresa perante seus pares, tanto pelo lado de ambiental, social, de governança, como até pelo histórico mesmo da Vale com os outros pares globais?
Eu acho que é a tese de que vale investir na Vale, né? É até engraçado. Eu acho que a resposta é um sonoro sim.
Sim, sim, sim.
A Vale hoje precifica o minério de ferro, Thiago, a $50 para sempre. Para sempre. Então, assim, hoje o minério de ferro está a $120, $125. Se você colocar o prêmio que a Vale tem pela qualidade do produto dela, o minério está a mais de $130. Então, assim, Você não querer comprar a Vale é você acreditar que a Vale vai ficar precificando um minério equivalente, né, minério de ferro para sempre a $50. Então tem muito prêmio de risco aí nessa conta. Vou colocar aqui em grandes números a Rio Tinto, que é, eu acho que é o maior concorrente da Vale. A BHP também é, mas a BHP é um monstro diferente, é uma empresa diferente, tem petróleo. Acho, não tenho certeza que tem petróleo, né? Mas assim, então assim, ela foge um pouco de só ter mineração, que é o caso da Rio Tinto. Acho que a Rio Tinto, dado o perfil de produção de minério e outros metais, é mais próximo da Vale. A Rio Tinto hoje vale $100 bilhões. A Vale vale alguma coisa como 60. Então tem um desconto aí de 40% para a Rio Tinto. E são empresas que têm uma dívida líquida ali financeira parecida, $5 bilhões de dívida líquida. A Rio Tinto negocia um prêmio gigantesco para a Vale, tendo uma capacidade de produção de minério de 320, 330 milhões de toneladas. Então hoje a Vale, por que ela está tão barata? Em primeiro lugar, né, existe esse repúdio de uma grande classe dos investidores, né, pós-Brumadinho. Em segundo lugar, porque ela não consegue operar a plena capacidade. Ela está operando aí a 80% da sua capacidade, principalmente no minério de ferro, onde ela está produzindo aí alguma coisa entre 300 e 320 milhões de toneladas por ano, quando ela deveria estar produzindo hoje 400 milhões de toneladas. Ela não pode, devido a todas as restrições que foram impostas aí pós-Brumadinho, que ela está, né, remediando, mas que vai demorar até 2022, 2023, para que ela chegue à plena capacidade de 400 milhões de toneladas ou mais. E tem também a questão ligada, né, ao fato que a Vale não assinou um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Estadual e Federal. Eu acho que os investidores, com razão, colocam aí um desconto ou cobram um prêmio de risco maior para a Vale por não ter assinado esse acordo, que é um acordo complexo. No caso da Samarco, né, no rompimento ali em 2016, se eu não me engano, demorou 3 anos para que a Samarco assinasse um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Então, eu acho que a Vale vai acabar assinando esse termo provavelmente ano que vem. E aí o de-risking da Vale vai começar a acelerar de forma, acho que, bastante rápida, né? Você teve aí a volta do dividendo, que foi relevante, a empresa anunciou um dividendo, a volta do pagamento de dividendos aí, $2.400, né? Que foi um dividendo relevante. Então, assim, volta o fluxo de dividendo para o acionista, que eu acho que é importante. A empresa está voltando à normalidade. Eu acho que em 2022 e 2023 ela volta a operar com no limite da capacidade dela. Então, assim, hoje o desconto da Vale para uma Rio Tinto é exagerado e é uma oportunidade. Quem não enxergar isso vai perder aí uma boa oportunidade de ganhar um excelente retorno aí nos próximos 2-3 anos, com certeza.
Deixa eu emendar uma aqui para os dois, e eu queria também a opinião da Marcela depois, porque o Thomas falou agora, né, que o risco vai cair e quem não entrar na Vale vai perder uma oportunidade. O Pedro falou lá atrás que um pouco do trabalho é atribuir um risco em relação a isso. Aí minha pergunta é justamente essa: o conceito do ESG e esses três pilares de governança, de ambiente e social, ele está sendo usado, na verdade, para melhorar as empresas, né? Ou só como uma outra métrica para também capturar uma valorização futura, né? Ou seja, esses critérios estão sendo usados para melhorar as empresas ou só para também conseguir enxergar esse risco e, na verdade, acabar investindo numa empresa que está ruim porque ela pode melhorar? Não sei, se não foi claro, vocês me avisem. Não sei se deu para entender.
Eu não entendi o que ele falou.
Eu acho que você foi super claro. Se eu puder fazer o kickoff aqui. Eu acho que o ESG é uma demanda real dos investidores, tá? Isso aqui não é uma coisa que é moda. Eu acho que começou com governança e agora evoluiu pro S e o A, né? O E aí, ambiental. Mas é uma mudança cultural profunda, né? E que as empresas estão abraçando esse conceito, talvez nos últimos... Eu acho que existe uma empresa no Brasil que começou, né, com o ESG, talvez na raiz, que é a Natura. Nenhuma outra, eu acho, que começou com o ESG na raiz. Então, assim, é um processo de aprendizado que as empresas estão, né, abraçando. Eu acho que umas com muita força, no caso da Vale, principalmente depois de Brumadinho, ela está abraçando essa causa com muita força. E eu acho que vai trazer um benefício enorme. Eu acho que ela vai entender melhor o risco que ela está correndo operacionalmente. Ela vai trazer mais transparência, alinhamento, diversidade de opinião. Ela está virando um full corporation no dia 9 de novembro, que é um passo importantíssimo aí para, principalmente em relação à governança, você filling the gaps, aí, como eles falam, das questões de governança. Então, assim, vai trazer um equilíbrio super importante da companhia na sociedade. Então, eu vejo a Vale, né, isso com certeza aí trazendo uma grande, fazendo um grande esforço para que ela melhore com o ESG, né? Ela seja melhor do que ela era antes de abraçar essa causa aí com toda a força.
Acho que parecido com o Thomas, e aliás, JBS Vale tem inúmeras similaridades, uma delas é o desconto para os peers internacionais, né? A JBS trade aí também 40 ou mais de desconto sobre os seus peers, principalmente os americanos, onde concentra 3/4 do seu business. E uma das razões do desconto é justamente o ESG, o tema G de governança vem sendo adressado, acho que ninguém duvida da capacidade operacional deles, mas o governança vem sendo trabalhado, acho que tem espaço para mais, e a gente vai ver isso com a listagem em cheio nos Estados Unidos. E o questão ambiental, que acho que hoje é foco da JBS, e quando esses caras focam em algo, geralmente eles entregam, cara. Desde lá atrás, quando compraram a Seara só pela dívida, nunca tinham operado frango, suíno, em 10 anos fizeram a Seara ser quase do tamanho da BRF, montanha de dívida, conseguiram atacar, e agora acho que eu enxergo o time inteiro lá na questão ambiental. Estão estruturando algo bem grande, e eles se enxergam como parte da solução, cara. Porque isso é importantíssimo, né? O gado existe no Brasil, já se abate, a gente come carne, tendo a JBS ou não presente. E acredito eu e eles também que eles engajando com os pecuaristas, eles vão conseguir ser parte da solução para isso, tá? Acho isso importantíssimo para a sociedade até no longuíssimo prazo, né? Temos exemplo aí, por exemplo, da agricultura de grãos, o milho no Brasil, que aumentou a produção em mais de 3 vezes nos últimos 20 anos, usando 40%, 50% a mais de área só. E o gado no Brasil tem enormes oportunidades para se produzir mais carne com menos área e talvez menos rebanho até, tá? Temos um exemplo americano aí que produz mais carne bovina que o Brasil com rebanho que é metade do brasileiro. Pô, isso tudo é eficiência, conversão que a JBS operando nos Estados Unidos tem total capacidade de ajudar a replicar isso no Brasil, né? Trazer o pecuarista para o jogo, claro que vai ter um custo, né? Adensar gado. Mas se o pecuarista entende que vai ter alguém pagando a mais por esse gado mais sustentável, tipo a JBS, falando, olha, vou comprar o gado, vou pagar mais, mas você precisa ajudar, reflorestar, rastrear o gado. O pecuarista vai entender isso e vai contribuir pelo desenvolvimento total.
Só pudesse complementar, acho que do que vocês falaram, né, que de fato importa, né, assim, quando a gente olha para fora, esse já é um tema muito mais desenvolvido, né, quando a gente entra aqui no Brasil, de fato a gente vê que, até como o Thomas mencionou, né, governança já é algo há algum tempo discutido, né, quando a gente entra na questão ambiental e social, vem ganhando cada vez mais relevância, né, e a gente vê, de fato, acho que tanto os investidores quanto os próprios consumidores, né, e a regulação também colocando uma pressão nas empresas, né, no sentido de pedirem por mudança, né, e aí acho que complementando um pouco o que vocês colocaram, né, na nossa visão aqui, acho que não se trata de uma empresa ser ou não ser ESG, né, como se fosse um status aí, né, permanente. Não, acho que vemos também da mesma forma como uma grande evolução, né, e aí assim, é uma grande jornada, né, então de fato vemos empresas mais avançadas, né, e outras ainda aquém, né, mas o que importa é estar fazendo para evoluir, né? E a gente entende que isso leva um tempo, né? Nós, como empresa, estamos nessa jornada, né? Então, isso fica bem perceptível.
Nesse tema de ambiental, Thiago, se eu posso contar um episódio recente aqui nosso que acho que explica também como a empresa está evoluindo, né? Esse filme que a Marcela colocou. Faz algumas semanas, a gente colocou a seguinte pergunta pro board da JBS. Falou, cara, vocês estão realmente sendo linkados à compra de gado de áreas ilegais no Amazonas. Beleza. Por que vocês, JBS, não pegam e fecham essas 20 plantas que vocês têm perto do bioma Amazônia, param de abater, param de produzir carne ali? Vai tirar 3% da sua receita, hoje você é 3/4 dos Estados Unidos, abate bovino Brasil nessa região, não chega a 5%, a gente estimou uns 3%, pô, para de abater gado lá e nunca ninguém mais vai poder falar que vocês estão usando o gado de áreas ilegais. É, para mim, como, vamos dizer assim, se eu fosse puramente econômica falando, faz sentido. Você tira 3% da sua receita, o seu múltiplo aumenta em muito, você fecha o desconto que hoje é de 30% a 40%.
É uma visão capitalista seria...
Total, é até um pouco do mal, né? Porque você ia tirar a carne da mesa do brasileiro. Mas a gente quis forçar essa pergunta extrema para ver a reação deles. Até para as pessoas pensarem um pouco. Caramba, só 3% do business dela é isso e a gente fica falando mal dela, né? Estranho. E a resposta deles foi muito interessante. Foi, pô, Pedro, sim, essa seria realmente a solução fácil, imediata e puramente capitalista. Mas pensa no problema social que a gente ia causar. Fechar 20, 30 plantas, você ia desempregar mais de 30 mil funcionários, você ia tirar 10, 15% de carne da mesa dos brasileiros. O gado ia continuar lá e provavelmente sendo abatido de uma maneira informal. Ou seja, a gente estaria olhando somente para uma perna do ESG, né, e deixando a outra completamente desatendida e provavelmente fazendo mal para o Brasil. Então, um exemplo recente aí que o Covid causou uma interrupção de fornecimento de carne nos Estados Unidos, foi 20, 30%, o preço da carne subiu mais de 100%. Então, a dor social do cara parar de abater provavelmente vai ser muito maior. Justamente, e isso é a cabeça deles. Cara, a gente sabe que a gente tem esse problema, rastrear o gado desde que ele nasceu não é fácil, a gente audita todas as fazendas de quem a gente compra o gado, mas a gente não consegue ver de onde ele nasceu. Então, isso é uma questão que a gente precisa, a JBS, engajar o pecuarista, não é simplesmente fechar a planta, que isso não é uma solução social e nem boa para o país. Né? Então, a gente vê que realmente eles estão trabalhando profundamente nisso e, igual o Thomas falou, aí deve ter mais comunicação em breve do lado deles também.
Aqui um adendo importante. Entre a gravação do episódio e a publicação, foram 3 dias. E nesses 3 dias aconteceu a divulgação do que foi chamado de Plano Amazônia pela JBS, que é justamente o que o Pedro falava sobre as iniciativas da JBS visando melhores práticas de sustentabilidade na região do bioma da Amazônia. Para você saber mais, eu mandei um resumo sobre isso e links sobre matérias lá no Telegram do Stock Pickers. Se você ainda não é do Telegram do Stock Pickers, é só você ir lá nas nossas redes e pedir o link, ou então abre o Telegram e digita Stock Pickers Oficial e você vai fazer parte. Beleza? Volta para o episódio.
Só para entender então, fechando as plantas, eles olhariam para o ambiental e ignorariam o social. E na verdade, fechar a planta também não beneficiaria o ambiental, porque não necessariamente o abate ia deixar de existir, né? Porque aquelas pessoas precisam viver, né? Então, talvez o abate continuaria
de maneira... Não é bom para cá nem para lá. O que ajudaria, talvez, não ter tanta manchete de queimada, etc., linkando a eles, o desmatamento, mas isso não é algo... Seria pensar então, pequeno, tá?
Cara, eu acho que esse ponto é super importante que você colocou, Pedro, porque eu acho que um dos maiores problemas do ESG, né, são os pontos controversos que aparecem na imprensa e como aquilo, né, destrói talvez a reputação da empresa de uma forma absolutamente exagerada. É claro que ninguém quer controlar a imprensa e longe disso, mas assim, a gente tem que entender que uma das raízes das maiores controvérsias que as empresas enfrentam hoje, e na Vale não é diferente, na JBS acho que está claríssimo aí pelo exemplo que você deu, Pedro, é a questão, né, do que aparece na manchete do jornal. Né? Então, assim, quando você conhece o esforço, seja que a JBS faça, ou que a Vale faça, ou qualquer outra empresa que, né, que existe uma controvérsia maior, você acaba entendendo e respeitando e admirando, né, o que está sendo feito. Agora, assim, um exemplo claro, quem conhece o que a Vale faz, dá uma nota altíssima para ela. Ponto de vista de respeito, sustentabilidade, exato. Quem não conhece, dá nota zero. Então, assim, esse gap de conhecimento, né, causa distorções aí absolutamente desnecessárias, é isso que a gente tem que brigar.
Deixa eu só, sem ser corporativista aqui, mas o que a Vale faz de bom, do ponto de vista também de imagem, né, que pode compensar 2 desastres com centenas de mortos, como aconteceu aí, acho que... Porque, assim, eu às vezes eu enxergo assim, pô, cuidar do ambiente que ela está minerando talvez seja uma obrigação, né? Apenas, até porque é um requerimento legal. Deixar a barragem acontecer o que aconteceu, no mínimo, é um erro, né? Então, assim, o que, que a imprensa fala e o jeito que se coloca pode ser a causa do problema de imagem da Vale, quando você tem aquela imagem da barragem ali arrebentando e levando um monte de gente junto, sabe? Existe alguma coisa que é colocada que piora isso? Já não é, assim, o suficiente para, entre aspas, queimar o fumo da empresa?
Não, eu acho que é isso. Uma imagem vale mais do que, né, mil coisas que a empresa possa fazer ali. Aquela imagem rodou o mundo. Foram mais de 270 pessoas que perderam a vida. Não dá para desculpar, né, aquele evento. Mas eu acho que a gente tem que olhar para frente e ver se a Vale não está fazendo o bem, né? E fazer o bem não é por definição, não, tá? É por propósito. Ela tem que acreditar naquilo que ela está fazendo, né? Pelas comunidades onde ela atua, pela sociedade onde ela está causando aquele impacto. Então, assim, eu particularmente vejo assim que quando você... Né, nenhum jornal vai falar que a Vale, né, rapidamente reparou ali as 270 famílias que foram impactadas pela perda de vida com 100 mil reais ou mais em indenização. Nenhum jornal vai falar isso e dar manchete para isso. É mais fácil dar uma manchete negativa, é o que vende, né, infelizmente. A imprensa vende, né, aquilo que gera uma controvérsia na sociedade. Então, assim, ninguém, a Vale não vai ganhar manchete, né, pela reparação, pela reconstrução, pela geração de empregos, pelos mais de 11 bilhões ou 15 bilhões de reais que ela vai colocar ali na área de atuação onde ela está, né, onde foi impactada. Isso não vai dar manchete. Mas a gente sabe que quando você olha assim, o que a Vale está fazendo de fato para ajudar a comunidade ali que foi impactada, todo o remanejamento das famílias que podem sofrer alguma coisa, né, algum risco relacionado a alguma barragem, já foram removidos, foram, né, alugados centenas de imóveis para essas famílias mudarem, foram construídos saneamento básico, foi dado na época do Covid, agora a empresa atuou de forma, né, relevante aí para tentar atenuar o impacto da pandemia. Então, assim, isso tudo não vai aparecer no jornal. O que vai aparecer no jornal, né, infelizmente, são os aspectos mais controversos dessa situação.
Agora, trazendo a mesma pergunta, só que para dentro do mercado, porque, assim, se a gente for falar o que motiva ou desmotiva a imprensa, acho que vai virar um Stock Pickers à parte, porque, bom, eu fui jornalista...
Vai virar uma temporada inteira.
Eu fui jornalista por 10 anos, o Renatão é jornalista de formação e a gente sabe, entende também as dores do lado do jornalismo, mas olhando para dentro do mercado, os argumentos tanto de Thomas quanto de Pedro foram muito bons, mas por que seus pares do mercado não compraram ainda essa ideia, né? Pedro, no caso da JBS, e o Thomas, embora muitos gestores tenham ação, eu conheço muito gestor que fala que nem olha a Vale, porque considera que é um problema olhar por questão de ESG e não tem conserto. Então, queria ouvir a opinião de vocês sobre isso. Começar com o Pedro, que é um pouquinho mais fácil aí, não sei se... Talvez a Vale dê um pouquinho mais de trabalho.
Boa, então por que, que ela segue descontada, né, vis-à-vis Pierce, a JBS? E ela foi, cara, de R$8,00 na época lá do Joes Vedder, bateu acima de 30, né? Então ela teve o seu momento aí áureo, hoje está nos 20 baixos, só que essa escalada toda foi por melhora de resultado. Ela nunca, não teve um re-rating, né, uma alta do múltiplo em si. Essa perna que eu acho que falta para ela alcançar seu potencial cheio. Então eu enxergo duas partes aqui. Talvez tenha muito investidor ainda que está esperando a conclusão final do relatório da PGR, que está se arrastando já há alguns anos, então verificando tudo que teve na delação, leniência, tudo que saiu da empresa, a PGR está lá ditando, falou, é isso mesmo e é só um bi e meio que você tem que pagar. A conclusão deste relatório acho que é importantíssimo para destapar um pouco dessa tela que fica por cima da empresa. Tá? Isso também vai ter... implicações no processo de listagem nos Estados Unidos, porque o Department of Justice americano provavelmente vai querer ver a conclusão aqui do processo no Brasil também. Tá? Isso é um. O segundo, e provavelmente também o mercado quer ver uma resposta mais forte da JBS quanto a essas acusações de crimes ambientais. Né? Não é que ela não cria gado, a JBS, ela compra gado que talvez nasceu em uma área que foi desmatada ilegalmente. Tá? E esse... E esse adressamento a gente entende que vai ser feito de uma maneira bem robusta, aí, porque a solução fácil é parar de abater em algumas plantas, mas eles querem fazer algo um pouco mais sustentável, um pouco mais duradouro, né? Então acho que vem os dois, né? Enquanto a gente espera isso, a empresa vai gerando caixa, vai pré-pagando dívida, pagando dividendos, né? E se fortalecendo para uma próxima grande salto aí dela, tá? Essa questão ambiental é muito importante, tá? Acho que a Marcela está aí no ESG, sabe bem, e não é de hoje que o Brasil tem esse tema de gado. E ele é quase inevitável, porque o rebanho brasileiro ele tem se movido para o norte, para o centro-oeste, para o nordeste. Tá? Com 1980, lá com os censos agropecuários, você tinha só 5% do rebanho brasileiro na região norte. Hoje é mais de 20%. Então, com o desenvolvimento urbano e outras atividades nas terras que antes tinham gado, aqui no sul e no sudeste, você foi empurrando o gado para cima. Porque o gado é algo que utiliza pouco a terra, né? Você tem mais fluxo de caixa por hectare fazendo floresta, milho, cana. Então você foi empurrando o gado para cima. Então o gado foi invadindo essas áreas. Não foi culpa das empresas que empurraram o gado para lá. Foi culpa da geografia mesmo, dos movimentos demográficos, né? Então você tem o gado lá e você precisa utilizá-lo de uma maneira muito mais formal do que se dá hoje, esse desenvolvimento, né? Se não for a JBS, vai ter outra empresa. Esse gado vai continuar existindo, vai continuar andando para essa região, que, dentro do bioma Amazônia. Você precisa realmente chamar o cara para o jogo e ensinar o pecuarista que ele gastando um pouquinho mais, adensando o gado no hectare, dando ração, talvez, você vai ter um prêmio por isso. O consumidor quer pagar um pouquinho mais também para ele entender que o gado é de uma região correta. E aí todo mundo aí fecha essa cadeia. Mas tem alguns check the boxes aí, esse da PGR, eu acho que está rolando. Né, que aí esbarra também na governança, aí vai ter um board mais independente nos Estados Unidos, e o board da JBS vem se modernizando, tem mulher, tem mais membros independentes, acho que cabe mais, tá? Cabe mais, e essa questão ambiental que eles estão adressando de uma maneira que se não forem eles, alguém vai ter que adressar, infelizmente, aqui no Brasil, quem devia fazer a sua parte em monitorar e fiscalizar isso, que o governo não faz tudo, né? Então as empresas acabam tendo que arcar com isso.
Thomas, quer dar um palpite dele aí, Thomas?
Não, sobre JBS, eu acho que a JBS, assim, eu só vou dar meu palpite aqui rapidinho também, antes de entrar em vale, assim, se ela mudar o zip code dela, né, se ela mudar o CEP dela, eu acho que ela já reprecifica de forma dramática, mas enfim, vamos lá.
Desculpa, antes disso, essa mudança de endereço estava na época do Joesley Day, né, Pedro? Era algo que estava em vias de acontecer, né? E até por isso que a ação subiu bastante naquela, quer dizer, um dos fatores que ajudou, né, também.
Sim, isso foi um dos... Está nos planos faz tempo, tem esbarrado em alguns empecilhos, aí acho que um deles sendo essa investigação. Hoje, acho que já está mais tranquilo, eles conseguem fazer uma oferta lá fora sem fazer dinheiro primário, que teria mais implicações, mas tá em andamento. Como o Thomas falou, você tirar um pouco dessa imagem Brasil dela, ou ela melhorar a imagem Brasil dentro dela, que eu acho que é o que vai ser o que vai ser feito, e eles sabem que eles precisam dar esse pedacinho aí para a população brasileira.
Bom, vamos lá para a Vale, como a gente falou, né? Eu acho que, sim, a Vale hoje, né, vale 60 bilhões de dólares, a Rio Tinto vale 100 bilhões de dólares, a BHP vale 140 bilhões de dólares, e a Fortescue, que seria uma empresa, vamos dizer assim, pior, muito pior do que a Vale, vale alguma coisa como 27 bilhões de dólares e só produz minério de ferro. Então a Vale está absolutamente descontada em relação a todos os seus pares. O múltiplo dela está, né, abaixo de 4 vezes ano que vem. Ela vai pagar mais de 10% de dividendo e yield nos próximos anos, com certeza, porque ela tem uma geração de caixa absolutamente ridícula, né, no bom sentido, nos próximos anos. Então, assim, o que pressiona a Vale hoje, né? Eu acho que são esses pontos que a gente colocou. Eu acho que o investidor... Existe um ponto adicional que é, assim, o fator técnico em relação à Vale não é bom. A gente sabe que, né, a Vale vai virar uma full corporation aí dia 9 de novembro. Então, existem grandes fundos de pensão como a Previ e outros. O próprio BNDES saiu, né, por completo aí da Vale, e tem uma rebarba ainda para ser vendida, que está dentro do acordo. Mas assim, a grosso modo, tem 26% da empresa que poderia, né, vender aí a sua participação depois do dia 9. Então, assim, existe um fluxo técnico negativo aí para... Assim como existe em JBS também, né? O BNDES é um grande acionista, provavelmente vai querer sair no próximo ano ou o que seja. Mas, enfim, existe o fator técnico, que a gente sabe que a Previ está vendendo no mercado aí de forma recorrente. Existe o fator ligado à não solução ainda definitiva com o Ministério Público Federal e Estadual em relação à tragédia de Brumadinho. Existe também a questão operacional da Vale de não estar, né, operando a 100% da capacidade. Isso gera uma ansiedade, uma angústia para o investidor. Né? Toda semana a gente está acompanhando os embarques de minério de ferro da Vale e vê que ela não consegue chegar aí, né, no guidance dela para 2020. Sugere que ela está tendo dificuldades operacionais, mas também o investidor entende que existe uma estratégia da Vale por trás disso, no sentido que ela quer preservar muito mais o preço do minério do que, né, incentivar o volume. É o chamado value over volume aí, que é a Vale e o setor todo segue ali com muita disciplina. Um dólar a mais no minério de ferro é muito mais importante do que uma tonelada a mais para a Vale de produção. Então, essas questões todas fazem com que a Vale, né, acabe ficando descontada em relação aos seus pares. Eu acho que esse desconto vai cair de forma gradual, não vai ser rápido. O investidor que é de curto prazo, eu acho que não deveria apostar em Vale. Acho que o de médio e longo prazo, sim, vai ter um ganho extraordinário, se for paciente. E existe um fator também que não pode ser desconsiderado, né? A gente está com o preço do minério de ferro no pico, provavelmente. Né? O preço do minério de ferro não tem muito o que subir daqui. Não deve ir além de 120, 130 dólares. Não vai cair de forma dramática também, não vai cair por 50 dólares que a Vale precifica. Mas alguma coisa ali, o sweet spot seria alguma coisa entre 70 e 90 dólares, que seria um preço absolutamente rentável para a Vale, e que nesse preço o papel já teria que estar a mais de 100 reais. Então, assim, eu acho que tem que ser paciente, eu acho que os riscos são conhecidos. É claro que a gente, né, sempre fica atento aí a questões que possam surgir, né, novas, e eu acho que o ESG faz a gente ser o melhor gestor de risco nesse sentido. Então a gente tem que estar atento, mas eu acho que a Vale é uma barganha e quem for paciente vai lucrar de forma sustentável aí, com ela nos próximos 2-3 anos.
Vocês acham que tem uma cultura do cancelamento com as empresas tendo em vista o ESG? Então, essa empresa aqui, aconteceu alguma coisa, então colaram uma etiqueta nela, ela foi cancelada. Não se investe mais.
Lacrada, né?
Lacra!
Termo mais...
como preferir. Lacrada, cancelada.
Lacrada. Eu acho que sim, eu acho que o próprio Norges, né, que é o fundo de pensão norueguês, aí, ironicamente, né, grande parte do recurso dele, ou toda a parte, vem do petróleo, ela lacrou a Vale. Né? Tem os seus motivos. Mas, enfim, com certeza existe uma lacração, um cancelamento. E é como eu falei, eu acho que a partir de agora a Vale, mais do que nunca tem que reconstruir a sua reputação, e ela está nesse trabalho árduo, né, de reconstrução, que vai demorar. Você não reconstrói a sua reputação em 2 anos, em 3 anos, mas sim 5, 10. Então vai demorar.
Acho que na JBS tem esse lacre também, muitos vedados, ou preferem, não vou falar preguiça, mas, vou nem olhar então, né, uma empresa tão grande, vou me dar o luxo de não olhar, infelizmente, fica gerando caixa igual louco, igual a Vale, eventualmente o cara vai ter que analisar isso. E aí vai chegar talvez um pouco tarde. Né? Mas, Thomas, você falou um ponto aí que é interessante, que se aplica aqui na JBS também. Muitos investidores acreditam que ela está no pico do ciclo, né? Vale aí no minério de 130, é pico. No caso da JBS, uma margem operacional de bovinos nos Estados Unidos, que é metade da sua receita, hoje rodando acima de 10%, o normal é rodar mais para 5, 6, 7. Então muitos falam, pô, Pedro, a JBS está legal, está gerando um caixa bom, mas ano que vem o EBITDA pode cair muito. E nesse ponto a gente discorda. E até acho que, Thomas, se aplica aí do seu lado também, né? O Covid e essa maior atenção ambiental no mundo, ele tarda a entrada de capacidade nova que normalizaria o o ciclo das coisas. Então, você normaliza a margem de uma indústria tendo novos entrantes. Pô, a minério a 130, eu consigo ligar uma mina que antes eu não conseguia ligar com minério a 80. Então, você entra esse cara e aí aumenta a oferta e abaixa o preço do minério. Agora, hoje em dia, você não consegue mais abrir mina em qualquer lugar. Você tem as questões ambientais, a própria barragem, operacionais. E no caso de carnes, você tem uma curva de custo que subiu no mundo inteiro, principalmente pós-Covid, e com maior atenção ambiental. Hoje você não pode produzir carne bovina em qualquer lugar. Você não sabe de onde você está comprando gado, por exemplo. Né? Então, acho que esse view de pico de ciclo, ele se alonga. Né? Os ciclos agora eles estão mais longos do que antes, justamente porque existem mais barreiras de entrada de nova capacidade que normalizaria o ciclo. E no caso da JBS, como ela é multiproteínica, né, ela tem aves, suínos e bovinos, um ciclo ruim vai acabar afetando o ciclo bom e vice-versa. A gente imagina ela um pouco mais diversificada, que tem seus benefícios aí para o cara que costuma fazer o atalho e dizer que não vai olhar porque está no pico do ciclo. Então, isso a gente discorda bastante aqui na JBS. Acho que o ciclo dura mais, justamente porque tem menos capacidade e porque ela é multiproteínica.
Vamos explicar o que é a Full Corporation, que o Thomas citou duas vezes aí.
Então, dia 9 de novembro, eu acho que essa data é super importante, a Vale ela vira uma corporação 100%. Né? Até lá, existe um acordo de acionistas ao BNDES, então, os fundos de pensão, tá, a Bradespar, tá, a Mitsui, e esse acordo deixa de existir. Então, assim, até no ponto da governança, assim que ela virar essa corporação plena, vamos dizer assim, ela vai fechar sete gaps que ela tem em governança hoje, que, né, que a falta de independência no conselho, a falta de comitês independentes e por aí vai, que vão ser sanados. Então, assim, a Vale, no dia 10 de novembro, ela é uma empresa sem controlador, sem controle definido, sem, né, um grupo de acionistas que controlem ali o conselho. Então ela fica absolutamente aí como a BHP é, como a Rio Tinto é, que é uma corporação, né, de verdade e raiz. Né? Hoje ela é uma corporação Nutella, vamos dizer assim. Então dia 9 de novembro ela vira raiz.
Você está escutando Stock Pickers.
Agora é aquele momento Marília Gabriela do programa, que a gente faz uma pergunta e vocês respondem. E assim, como o papo ficou muito monotemático, quer dizer, cada um no seu tema, os nossos ouvintes não sabem o que mais vocês investem. Vocês não são um fundo monoação, né? Acredito, não tem só JBS nem Vale na carteira. Então, o nosso ping-pong, a gente vai perguntar algumas empresas, e vocês só vão falar tenho ou não tenho.
O que é ping-pong?
Ah, a pergunta é o ping e a resposta é o pong.
Ah, já joguei uma vez com a minha amiga.
Vale.
Temos.
Vale, segunda maior posição hoje, tenho.
Qual é a primeira?
A primeira é a boa e velha Magazine Luiza. Tá na carteira há mais de 3, 4 anos, uma máquina, uma empresa sensacional.
Pensei que você fosse falar JBS.
JBS temos também. JBS eu tenho, tinha mais, mas tenho uma posição intermediária.
E vocês têm Magazine, Pedro?
Não de forma ativa, não. A gente já teve, hoje em dia não mais. Acho que temos o complexo metálico como um todo e carnes levam a maior parte do nosso portfólio aqui hoje. Vale, SSN, Gerdau, Uzi Minas, a gente está com um pedaço do portfólio relevante em commodities metálicos. Essas aí.
Boa. Vocês têm metálicas aí, Thomas?
Não, aqui é só soft rock. Não, tô brincando. A gente gosta... a gente tem commodity, mas eu prefiro... A gente prefere Suzano e a gente tá mais pesado em Vale e aí em outras commodities a gente tem JBS, como eu falei.
E Suzano, vocês têm aí, Pedro?
Sim, temos também.
Petrobras?
Não tem.
Temos pouco.
Setor mais comentado aqui, vocês têm bancos?
Do lado da BLP, a gente recentemente fez uma posição comprada em bancos, a gente até colocou um pouco da razão na última carta mensal, a gente vinha underweight, negativo bancos, fomos para neutro aí no segundo trimestre e recentemente montamos uma posição comprada, justamente por entender que tinha uma combinação interessante de valuation baixo, possivelmente resultados melhores, dado que o PIB nem caiu tanto, e com o empinamento da curva de juros, talvez tenha mais espaço para spread bancário voltar, algo que vinha danificando muito o setor. Então a gente está comprado em bancos agora, acho que talvez pela primeira vez esse ano. Tá?
E é um banco específico ou é uma junção de vários?
É uma junção, ele tem o Banco do Brasil bem presente, Itaú e Bradesco, esses seriam os mais presentes.
Boa. Thomas?
Pois é, a gente gosta de bancos, a gente não é uma participação relevante, a gente tem Itaú e Banco do Brasil como histórias de valor, né? A gente acha que os bancos aí estão sofrendo, tem quatro fatores primários, mas a gente gosta também, em bancos a gente gosta de Inter. Infelizmente, a gente não pôde participar de XP, mas XP agora tendo a BDR, a gente vai comprar aí com certeza.
Natura.
Temos uma posição neutra aqui, ou seja, não é nem comprada, além do que o índice sugere, nem vendida. Uma posição neutra, uma empresa que a gente gosta muito, porém com desafios enormes aí, com integração de Avon, câmbios, alavancagem alta, então tem um pouquinho ainda para ela entregar, mas a gente gosta bastante, acompanha hoje, não é uma posição grande aqui.
Nós aqui temos bastante Natura, acreditamos muito na história, é uma história de self-help, autoajuda. A gente acha que ela vai entregar e está muito descontada em relação aos seus pares também. Então, assim, eu acho que câmbio ajuda, a transformação da empresa após a Avon é fantástica, uma sinergia fortíssima para ser capturada e um crescimento. O segundo trimestre provou aí que é uma tese resiliente, então tem tudo para continuar aí rumo aí a valorização desse papel. A gente gosta bastante.
Agora vamos falar das queridinhas da Bolsa, né? Aquelas empresas top de linha. Vou começar com a primeira aqui. IRB.
Não. Muito difícil fazer conta. Então não passa no nosso filtro aqui.
IRB, eu vou falar o lado bom. A gente vendeu a 42, Thiago. Então, assim, vendemos super bem e não entramos, não vamos entrar e estamos fora de IRB por enquanto.
Tá. E Oi.
Tchau.
Oi, não temos, o que temos sim na BLP é TIM e Vivo, ambas, tá? É uma posição comprada também, ativa, que entendemos a consolidação da Oi Móvel, além das outras atividades que eles estão fazendo, financeira, venda de ativos, vai ser transformacional para o setor aqui no Brasil. E fora que o valuation é barato, um setor defensivo que gera caixa, a gente entende que tem frutos por vir aí com essa consolidação. Então a gente não tem Oi, a gente tem em quem vai aproveitar da sinergia e do destravamento de valor, que é a Vivo e TIM. Estamos discordando, estamos bastante complementar aqui, hein, Thomas? Então, hein?
Dá para juntar as duas carteiras.
Não, você é um cara, você é um valor, você é um value investor aí. Eu mesclo o valor com o crescimento. Mas tem um. Telecom não dá, não. Telecom eu tô fora.
E aí, seguindo nas grandes torcidas aí, a Cogna.
Também não. Nenhuma do setor de educação, neste momento do ciclo econômico, barra valuation, para a gente não entra.
Cogna, compramos a 8, dobramos a 4 e vendemos tudo ali entre 8 e 9, quando deu uma saída espetacular, graças a Deus, e não pretendo voltar.
O pessoal está levando a sério essas empresas de ensino superior, né? É que nem estudante quando termina a faculdade, né? Não quer mais voltar de jeito nenhum. O cara saiu, não quer voltar mais. Ah, só para fechar a última aqui que tinha anotado, Via Varejo, né? Também acho que para fechar as empresas com sócio torcedor na bolsa. Via Varejo, vocês gostam?
Essa acho que a gente vai concordar, Thomas, ou não? Você tá só na Magazine.
Vou ficar quieto aqui, vai lá, Pedro.
Aqui temos sim Via Varejo. Dentre varejo discricionário e e-commerce é o que leva o setor aqui pra gente, tá?
Não temos Via Varejo, então continuamos na Discord aí. Achamos que é uma empresa que se transformou de maneira muito interessante e está bem preparada aí para continuar entregando, mas a gente prefere estar em Magazine, B2W e outras empresas do setor de varejo.
Uma pergunta direcionada para cada um para fechar esse programa, que assim, eu acho que vai ter que ter um parte 2, porque eu tenho muita coisa que eu queria falar com vocês ainda. Mas primeiro para o Thomas, qual foi o melhor executivo da Vale que você conheceu nesses 26 anos acompanhando a empresa?
É uma ótima pergunta. Ô, Thiago, a Vale não precisa de um CEO. felizmente, ela tem um ativo que é extraordinário. Então, assim, vamos voltar lá atrás, nos primórdios. Eu gostei muito do Schwartzman. Infelizmente, ele foi abatido aí pela tragédia de Brumadinho, mas eu acho que ele foi, talvez, o executivo mais bem preparado para assumir a Vale nesses 26 anos que eu acompanho a Vale. Mas, assim, eu acho que cada CEO teve um papel importante, e cada um teve, né, a sua, vamos dizer assim, a sua tragédia corporativa, né? O Roger teve a dele, o Murilo teve a dele, e por aí vai. Então, assim, difícil, né, nomear um executivo só, mas eu diria que um dos mais bem preparados e que foi abatido de forma trágica foi o CEO da tragédia, infelizmente.
E, Pedro, para você, cara, só queria que você compartilhasse um pouco do sentimento de... Porque cada um viveu o Wesley Day de uma maneira diferente. A gente já perguntou pro Meirelles, quando ele veio aqui no Stock Pickers, como é que foi, né, o Wesley Day para ele naquela época, né? Ministro da Fazenda, que estava encaminhando a reforma da Previdência e estava vendo o governo ruir. Mas e para você, que tinha lá uma cobertura na empresa, num banco super importante, aí você está lá tranquilo, não sei se você já sabia a informação, quando viu a notícia, pensou, pátia vida, e agora, como que vai ser meu trabalho amanhã? Se você esperou até o dia seguinte, né? Enfim, como é que foi para você aquele Wesley Day?
Cara, foi... eu lembro como se fosse hoje, tá? Eu estava em reunião com investidores na Europa, ou seja, eu estava no meio da madrugada lá, quando saiu aqui no Jornal Nacional, aquela musiquinha, né? E aí o analista que trabalhava comigo aqui, o Ian, irmão até do Carel aí de vocês, me mandou o vídeo do Jornal Nacional. Eu acordei madrugada, né? Fuso diferente. Falei, não é possível, cara. Só deve ser piada isso, né? Eu demorei, cara, acho que uns 15 minutos para assimilar o que tinha acontecido. A minha primeira reação foi tentar ligar para a empresa, era madrugada, não tinha como. A equipe trabalhou acho que 24 horas aí para a gente tentar mensurar e ajudar os investidores a tentar quantificar o que poderia ser os problemas, né? E o principal era esse da dívida, que eu mencionei. Tinha muita dívida vencendo no curto prazo, pouco caixa, na hora que todo mundo ia ter mais dificuldade de estender crédito para eles. Então, foram algumas semanas aí trabalhando horas seguidas, aí, atendendo investidores do mundo inteiro, e quem teve a frieza de seguir olhando, muitos desistiram no meio do caminho. Né? Mas isso aí foi bem interessante, sim, tá, cara? Sim.
Agora, as perguntas tradicionais para a gente acabar, né? Queria que vocês recomendassem um livro para a nossa biblioteca Stock Pickers. Pode ser o livro preferido, de dentro ou fora do mercado, o último livro que leu, enfim, uma recomendação de leitura para os nossos ouvintes.
Dentro do nosso tópico até, o livro recentemente publicado da história da JBS, o Why Not, né, o título em inglês, que acho que era o nome até do barco deles, conta a história muito a fundo e dá uma perspectiva diferente para a gente que só olha do lado do mercado financeiro. O projeto político por trás, assim, era realmente muito grande, né? Então, a importância deles na conjuntura é muito maior do que os seus poucos, muitos bis aí que ela teve que pagar de multa, entre outros. Então, esse Why Not, acho que é importantíssimo para quem acompanha a JBS e quer seguir olhando. E o outro da criação da Ambev, que é uma empresa belíssima aí, tá com as suas dificuldades, mas esse livro da Ariane Abdala, Deu um Gole Só, também conta, acho que, bastante da criação da Ambev e ajudar o pessoal a entender onde ela está hoje e o que pode ser pela frente, né? Outra empresa bacana aí da gente falar outro dia.
Não perguntei de Ambev, mas você, no Brasil Journal, né? Não sei se foi uma coluna de vocês ou uma entrevista, mas vocês falaram bastante sobre Ambev, certo?
Certo. Todo mês, na nossa carta mensal, a gente procura dar uma tese de investimento, algo que a gente está mudando no portfólio, e nesse episódio a gente explicou por que estávamos comprando a Ambev, depois de muito tempo, né, com uma chance dela tornar o obstáculo Covid um trampolim para ela aterrissar mais para frente com market share, os competidores quebrando. Essa era a nossa tese. Deu certo em partes, a gente investiu, estamos hoje menores do que lá atrás, mas sim esse episódio de Ambev, e todo mês nossas cartas trazem alguma coisa. Esse último mês a gente falou de bancos, um pouquinho.
E você, Thomas?
Eu vou sugerir um livro que eu acho que vale a pena ler mais de uma vez, então, Desafio aos Deuses. Eu acho que é um livro fantástico, fala sobre risco, fala sobre, né, pensamento probabilístico, que é uma coisa que a gente segue aqui, fala sobre a história do risco na humanidade. É um livro fantástico, tem que ler uma, duas, três vezes para você realmente absorver tudo aquilo que está sendo colocado ali, né, no livro. Então, assim, é um livro que eu recomendo a todos que fazem aí gestão de alguma forma do seu dinheiro. Um livro de excelente, excelente qualidade.
Bom, pessoal, desse jeito a gente pode encerrar esse programa longo. Falei que foi polêmico, mas acho que a polêmica vai vir depois, né? Vamos ver como a galera vai receber esse episódio. Eu adorei, é sempre bom ouvir opiniões que geram essa divergência, né? Acho que o grande valor dos Stock Pickers para o mercado é isso, né? O mercado é feito desses debates de ideias que ficam muito para dentro do mercado, né? A gente tenta externalizar isso para os nossos queridos ouvintes. Então, quero agradecer primeiramente ao Pedro. Muito obrigado, Pedro, pela sua participação.
Obrigado a vocês.
Muito obrigado, Thomas, pela sua participação.
Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Contem com a gente sempre.
Marcela, muito obrigado pela sua participação e por abrilhantar esse nosso papo.
Eu que agradeço, foi um prazer, pessoal.
Renatão, fiquei feliz que você não tomou cartão vermelho até o final do programa. Muito obrigado pela ajuda de sempre, meu querido.
É isso aí, estamos aqui para levantar a taça, não para tomar vermelho.
Olha só que bonito, guardo essa frase para o final. Eu agradeço também a Nando Lima pela produção, nosso garoto do TikTok que está brilhando também nas redes. E agradecer a todos vocês que acompanharam esse episódio até o final. Sigam o Stock Pickers em todas as redes sociais, acompanhem nossas newsletters e mande críticas, sugestões pelos nossos canais que a gente vai atender todos vocês. Até semana que vem com mais Stock Pickers. Tchau!